atrás dos controles. Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio UFSCar, 95,3 FM.
Eu sou o Ricardo, mais conhecido como Pequi.
Eu sou o Renato, algumas pessoas me chamam de Renstor.
E bem, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco complicado. Rezo, por acaso você já se sentiu um pouco diminuído jogando online?
Eu já fiz alguns reports no meu tempo.
Então... Bem, ouvinte, esse é o tema de hoje, vamos falar sobre toxicidade.
Então prepare o reporte, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
E bem, para discutir esse assunto no mínimo cabeludo, temos aqui nomes de grande peso. Abner Santos, Rodrigo e Léo. Como tô, galerinha?
E aí, gente, estou aqui de volta.
E aí, galera?
Eu de
e aí,
novo.
Pessoal? Então, né, por onde a gente começa?
Eu começaria por LOL, que foi lá onde tudo começou. Aí ladeira abaixo pra mim, mas acho que cada um tem seu próprio caminho.
Não, LOL, com certeza, cara.
LOL foi quando eu comecei a perceber os afetos na minha saúde.
Ô, louco, muito antes. Tibiazão, mano.
Nossa.
Só no Tibia, mano. Só os Hunted lá, mano.
Nossa, é verdade, hein? Tibia traz umas lembranças.
Só você tá ali, olhou torto pro cara ali saindo de Hulk Guard, o maluco Hunted e não sai mais do DP.
Não entendi nada que ele falou, mas tudo bem.
Só pros homies aí do Tibia.
Só pra tentar deixar um pouco mais claro o que tá acontecendo aqui, é muito comum, por algum motivo, na comunidade online, atualmente, nos jogos, o pessoal ser muito tóxico, ficar muito xingando os outros players, criticando, sem nenhum embasamento, às vezes, só xingar por xingar mesmo. E isso, digamos que não tem um impacto muito positivo. E hoje a gente vem falar um pouco sobre isso, nossas experiências com essa maravilhosa comunidade.
Exato. Bem, eu acho que uma coisa que a gente pode começar falando também é talvez por que isso aconteça, certo? E eu acho que muitas pessoas tentam ser paladinos do conhecimento quando estão jogando jogos. Eles têm certeza que eles sabem um jogo melhor que todo mundo. E toda vez que alguém faz algo que eles não concordam, eles falam: você tá errado, você devia estar fazendo isso, igual jogando LOL. Que build é essa? O que você comprou? Por que você foi pra cima? Por que você não tá jogando de tal jeito? E eles juram por Deus que eles são as pessoas que mais sabem o jogo. E eu acho que isso é um dos principais motivos, entre vários outros motivos que as pessoas são tóxicas na internet.
Vou jogar minha carta do Uno, então, de voltar aqui pra você. Que lado é o tóxico, então? Dos dois.
O lado é com
Porque
certeza
eu vou dar
da pessoa
um exemplo,
que briga.
Eu vou dar um exemplo clássico do LoL, que, já que você citou. Que tem um cara que foi banido no LoL porque ele pegou um herói que não era da role dele. Por exemplo, ele era pra jogar de suporte. É, ele jogou de single de ADC. Ele ganhou o jogo, jogou bem, mas ele tomou ban porque a galera falou que isso daí não é negócio dele. E aí a Riot concorda que, como não era da role, ele tomou ban. E aí, mas aí que ele não foi o cara que reclamou, ele tava jogando normal, tava jogando bem.
Mas essa questão, isso é até impressionante que até virou história, sabe? Esse não é o padrão. O padrão, muitas vezes, a galera só começar a xingar porque tá frustrada, quer descarregar as mágoas em alguém, tá indo mal no jogo e tá tentando achar culpa nos outros. Assim, eu vi muitos casos que a galera fica reclamando da build do item e acho até o menos pior. Pra mim, muitas vezes, o cara só tá jogando mal e, ao invés de achar a culpa em si, foi culpando todo mundo. O famoso, a culpa é do jungle.
Exato, a culpa é do jungler. No LoL, sempre é a culpa do jungler. E eu concordo. Tipo, eu tenho bastante... como é que fala? Eu não tenho uma paciência muito alta com pessoas que xingam as outras em jogos. Eu tenho uma paciência bem alta com pessoas que são ruins. Porque eu fico tipo, ela é ruim, eu não vou me estressar com isso. A não ser que ela esteja fazendo de propósito. Eu só fico tipo, ok, esse jogo não vai dar. Mas quando alguém começa, tipo, a gente vai mal, ele já começa a culpar as pessoas aleatoriamente, eu fico muito irritado. Principalmente quando ela nem joga bem e ela fica xingando os outros. Mesmo se ela jogar bem, eu fico assim, quem é você pra ficar... O que você acha que vai melhorar se você ficar xingando essa pessoa? Ela vai jogar melhor? Não, ela vai jogar estressada e pior. Tipo, você só tá levando seu time mais pra baixo ainda, xingando a pessoa que é ruim do seu time só porque você quer sentir algum prazer no jogo que está mal, fazendo alguém se sentir mal.
É uma bola de neve que só vai piorando a situação pra todas as cinco pessoas. Há poucos tempos atrás, algumas semanas, eu acabei pegando um jogo em que um dos nossos jogadores, o atirador, precisou sair no meio do jogo. Ele falou, gente, tem que sair, segura o jogo. Nossa, cara, todo mundo começou a cair em cima, falou, reporta ele, vamos desistir logo de uma vez, não dá. O cara voltou, 5 minutos depois, a gente conseguiu ganhar o jogo. E a única pessoa que tomou... os únicos que tomaram reporte, tipo, sério, foram os que começaram a cair em cima do cara sem a mínima necessidade.
Eu acho que eu acabei criando uma cascadura depois de tanto tempo, porque eu jogo LoL desde 2011, eu acho, ou 12. Não sei se 11 ou 12, mas enfim, faz muito tempo. Que hoje eu só ignoro tudo. E quando alguém tá gastando mais tempo no chat do que jogando o jogo, que não é tão incomum quanto parece, eu só falo, cara, você tá fazendo eu jogar pior porque eu tô tendo que ler sua mensagem, você não tá jogando porque você tá mandando mensagem, só vamos jogar o jogo. E aí, geralmente, é nesse momento que o cara para de mandar mensagem ou começa a mandar mensagem em dobro, que o cara só explode.
Exatamente, eu sou esse tipo de pessoa que fala com o Rage, ou, não vai adiantar, que tal, para, vamos jogar o jogo? Tipo, não vai adiantar ficar brigando. Sempre é, ou o cara cala a boca, ou ele fica o dobro de com raiva de você ainda.
Ah, tá duro com ele, então, né?
Eu acho que, assim, é um negócio que a gente fala que é muito de jogo, mas é um negócio da internet, da humanidade no geral, né? Tipo, a gente tem esse estigma de falar, ah, a comunidade gamer é tóxica. Cara, a comunidade online é tóxica. Você tem o seu Facebook, você vai no Twitter, você vai no Reddit, você vai em qualquer lugar. A anonimidade, principalmente, das pessoas, ou não só a anonimidade, porque você vê no Face, só você não tá ali cara a cara com a pessoa, você fala, eu posso falar o que eu quiser. Eu sou dono da verdade, esse daqui é o meu lugar, eu falo o que eu quiser, sabe? E isso é um negócio muito complicado.
O 4chan/B é a prova concreta disso.
Nossa.
Lá é anonimato e, assim, é só agressão, xingamento, racismo e é isso.
É o que a gente pode falar nesse horário.
É, exato.
E eu acho que isso é muita parte da frustração das pessoas, né? Elas ficam frustradas com o dia a dia dela e na internet elas ganham poder. Então, o dia a dia delas, a maioria dessas pessoas é submissa a um chefe, a um colega de trabalho que faz bullying com ela ou alguma coisa assim, e aí chega lá, ah, agora eu posso descontar, agora eu sou superior. E, tipo, a pessoa tem necessidade de fazer esse tipo de coisa. E é um comportamento complicado, né? Tipo, acho que as pessoas precisavam mais é de calma, de terapia, de se tratar dos problemas da vida dela e não descontar nos outros, mas...
Porque descontar nos outros não resolve o problema.
Exato.
Não, teve até um caso, e não muito tempo atrás, porque, assim, essa toxicidade ataca pra todos os lados e tem várias comunidades que sofrem com isso. Primeiro, obviamente, é LGBTQ, boa parte das agressões são pautadas julgando a sexualidade das outras pessoas, sendo isso verdade ou não. E isso é irrelevante, mas muita gente acha que é. E outra também acaba sendo a comunidade das mulheres, que acaba sendo muito desestimulada. Se um jogo tem voice chat, que você pode falar e descobre que alguém é uma mulher, problemas à vista. E, assim, isso não é só tipo, ah, só uma piada, só brincadeira. Cara, não é. O pessoal sempre fala, tipo, ah, se ela é mulher, ela deve ficar na cozinha, ou deve ser só suporte. Teve um campeonato, eu não lembro aonde, acho que foi na Europa, há um pouco tempo atrás, que eram de amadores, e tinha um time que era formado só por mulheres. Aí tem uma hora que você pode escolher ou banir campeões, e aí eles baniram só suportes, falaram, pronto, eles não sabem jogar de mais nada. Isso, assim, é só toxicidade pura, porque sim, cara, foi só paia. Não tem outra coisa pra descrever.
E o pior é que isso não é nem só online, né? Tem uma amiga que joga Pokémon competitivo, ela já foi em campeonato, tipo, a galera fez bullying, ah, então só vai escolher Pokémon fofinho, não sei quem, não sei quem. Tipo, ela ganhou dos caras que tava se achando, falou, ah, não sabe jogar.
Tomou a cara. Mas aí eu acho certo que se você joga Pokémon e não escolhe só Pokémon fofinho, aí você tá jogando errado Pokémon.
Você não sabe
Pokémon
jogar,
Pokémon serve pra você escolher Pokémon fofinho.
Absurdo, Zé. Absurdo, Zé.
E eu, tipo... Eu não quero lavar as mãos, eu acho que todo mundo aqui já foi tóxico uma vez também.
Todo mundo já foi adolescente ou criança, né, cara?
Não, até, tipo, não importa. Às vezes você tá tendo um dia horrível e mesmo, sei lá, se você tiver terapia, faz exercício todo dia, come saudável, dorme bem, ainda assim vai ter aquele dia que você não dá conta e não. Você vai ser tóxico.
Eu sou o seguinte, eu não falo no chat. Eu não encho o saco de ninguém, eu nem olho o chat. Porém, se a pessoa começar a me xingar, eu vou fazer ela quitar do jogo de tanto que eu vou xingar ela de volta.
Xingar de volta, eu sou
cara, eu já fiz um monte de gente do meu time quitar depois que começou a me xingar. Eu xinguei tanta pessoa, mas tanta pessoa que ela quitou. E aí eu pude perder feliz.
Essa questão. O que, que você ganha? Uma derrota a mais.
Exato.
É só isso, cara.
É só isso que você ganha.
Você ganha a satisfação de irritar a pessoa.
Exato, cara. Você irritou uma pessoa que não devia estar jogando.
Eu vi um post no fórum que acabou mudando um pouco a minha perspectiva sobre chat no LoL. Que, tipo, cara, uma derrota ou uma vitória. Você tá jogando videogame pra perder tempo. Você não tá jogando pra ganhar dinheiro nem nada. Então, perdeu? Fica de boa. Deixa passar, tipo, e... Vai pra próxima, porque você não vai ganhar nada ficando bravo com pessoas que moram a quilômetros de distância, que não sabem quem você é e, sinceramente, não estão dando a mínima...
Se você existe ou não.
Se você existe ou não, se o seu elo tá caindo, se você perdeu umas 5 partidas antes. Então,
Outra coisa que eu acho que acabou incentivando, pelo menos sendo o cenário de LoL chegar no ponto que tá, é que, assim, se tem uma pessoa que consegue influenciar muito a galera de LoL, são os streamers. E tem muito streamer que só fica disseminando toxicidade, assim, grita e fica mandando xingamento no chat, a famosa interrogação. Alguém fez alguma coisa que você não gostou muito, acho que uma play duvidosa, fica botando um bocado de interrogação na cabeça dele, e perguntando,
é
um assim...
Clássico, né?
Clássico. Mas, assim, é streamer que fica disseminando esse tipo de coisa, que fica falando fom. O cara fez alguma coisa de errado, fom. Por quê?
Qual é aquele lá que é o Draven lá, que o mais famoso?
Tyler.
O Tyler, que voltou agora.
Mas, enfim, acaba que, assim... Pior que alguns streamers, a maioria deles, são players muito bons. Então, muita gente acaba se espelhando neles e fica tipo, pô, se eu conseguir ficar jogando igual o Viodo, o Giovirone, o... enfim, várias pessoas, eu vou conseguir pegar os challengers, os diamantes, os platinas, os grão-mestres deles. Só que aí a pessoa só acaba virando tóxica. E é isso aí.
É isso. Vem o grande problema é que, assim, a Riot não sabe tratar da comunidade dela. A Riot é um dos maiores exemplos de empresa que não sabe administrar a comunidade. Seja no fórum, seja dentro do jogo. Eles não conseguem punir as pessoas, eles tentaram fazer sistema da própria comunidade reportar, só que a galera ficava reportando mais troll ainda do que a galera jogava de verdade. E a Riot não faz nada. E, inclusive, isso reflete um pouco, né, os problemas que a empresa estava passando alguns anos atrás, que ela teve alguns processos ali de algumas coisas meio sérias contra ela. E ela tá tentando mudar, ela tá tentando mostrar essa nova imagem dela, só que, assim, a comunidade do LoL ainda é muito tóxica. Eu conheço muitas pessoas que pararam de jogar pela comunidade.
Oi.
Então, eu também. Eu, inclusive.
Vou ter que dizer aqui que se a Riot é boa em alguma coisa, é manusear ruim o jogo dela. É. Em todas as frontes.
Eles conseguem gerar hype e público com os vídeos deles, essas coisas. Eu acho que a única coisa que eles fazem bem é carisma dos personagens, só isso.
É, mas assim, quando entra em personagem também tem problema, porque, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, um dos maiores problemas que teve no lançamento da personagem Thalia foi que a comunidade falou que ela não era bonita. O pessoal não achou ela sexualmente atraente. E esse era o problema do personagem.
Eu estou surpreso.
Cara, e aí começaram comunidade. A surgir vários edits, o pessoal deixando a imagem dela mais, tipo... branquificada, bem entre aspas, né? E mostrou uma parte muito nojenta da comunidade.
Mas eu acho que, em parte, a estratégia de marketing do cara, da galera da Riot. Porque é um público muito grande, esse público tóxico. E eles estão ali no LoL pra gastar dinheiro.
Se eles banem... essa parte da comunidade, eles perdem uma parte muito grande do
não
income.
Tem mais LoL então... se eles banirem essa galera.
Exato.
É por isso mesmo que eles fazem todos os personagens, a maior, 90% dos personagens mulheres deles, hipersexualizados.
Sim, uma porcaria.
Mas aí a gente tem que lembrar que, assim, aparentemente funciona, né? Porque a gente tá falando num programa sobre isso. Então, assim...
O programa é sobre toxicidade, mas a gente acaba focando no LoL, porque o LoL realmente é um fenômeno muito fora da curva. Já tá completando 10 anos mês que vem. Eles vão até mudar de logomarca, vão fazer uma live stream mostrando o futuro do LoL. E, tipo, o impacto que esse jogo teve desde esportes, desde jogos online, desde MOBAs. E agora entrando até em outro gênero, que é o Auto Chess. Tipo, cara, é uma coisa muito fora da curva e que não tem como a gente não mencionar. Que é um dos maiores fenômenos de gaming de todos os tempos. E mesmo assim, tem... é uma das comunidades mais tóxicas, mais ruins de você lidar. E que acaba que, se você tá nessa comunidade, de vez em quando você vai querer tomar uns períodos de detox até. Porque é muito difícil você ficar batendo nessa tecla durante tanto tempo, ouvindo as mesmas coisas, ou vendo as mesmas coisas, né, no chat, que você acaba falando, enough is enough. Deu, vou dar um tempo, depois eu volto...
É engraçado. Exato. Que, assim, isso é tão já padrão manjado que, assim, toda vez que um pro player ou alguém que tem o elo muito alto vai recomendar como subir de elo, começa o jogo, muda todo mundo, joga o teu jogo, não importa pros outros, que provavelmente a interação que você vai ter com eles não vai ser positiva. Já é assumido como padrão.
Exato, e tem isso que é um problema que eu tenho, por exemplo, no Overwatch, agora saindo de falar do mesmo jogo. É que o Overwatch é muito dependente de time, ao contrário do LoL, que é muito dependente do indivíduo. Uma pessoa só consegue carregar o jogo inteiro no LoL. No Overwatch isso não acontece. Então você é obrigado a conversar com seu time. Você tem que fazer estratégias, porque a composição do seu time e estratégias de time são a única coisa que ganham jogos no Overwatch. Então isso nem entra num problema que você é obrigado a interagir. Então eu não tenho a opção de mutar todo mundo e jogar Overwatch, senão só perco. E isso é um negócio que, tipo, no LoL, eu mesmo não gostava de mutar todo mundo, porque eu achava que às vezes dava pra ter alguma conversa, tipo, uma em 20 partidas. Mas no Overwatch não tem como. Se você ignorar todo mundo, você só perde.
É, e o Overwatch tem um agravante também, que é um jogo 3D, né? Não é um plano onde tá todo mundo jogando, que, tipo, você pode se posicionar numa maneira safe, etc. Simplesmente ficando do seu lado do mapa. É, tem muitos flancos, é um jogo em primeira pessoa, você só vê o que o seu personagem vê. Então, você precisa manter a comunicação, que é inclusive por voz, o que o LoL barra, né? Tipo, você não consegue se comunicar por voz, pelo chat de voz do jogo, com pessoas que você não tem na sua lista de amigos. Você precisa entrar num canal de voz com pessoas que você vai jogar previamente pra conseguir ter esse chat de voz. No Overwatch, não. Você é jogado numa partida com pessoas que você não conhece. E lá você já se você deixa configurado, você já entra automaticamente no canal de voz. E se você tiver com um time que tá estressado, você vai ouvir na voz deles o estresse, você vai ouvir os xingamentos que vão ser direcionados para você ou para as outras pessoas, e você vai ter que lidar com isso, porque se você desativa o chat, você simplesmente tá jogando no escuro.
Mas o lado bom do Overwatch é que você consegue jogar pra se divertir sem precisar do chat.
Sim.
Você consegue ignorar. E uma outra coisa muito boa é que, apesar de ainda ter uma certa toxicidade, a Blizzard tem um bom trabalho de comunidade no geral, né? Tipo, eles tentam banir a galera tóxica pesadamente. É um jogo pago, diferente do LoL. E aí, quando você toma um ban de uns bons reais, dólares...
Exato. R$70 atualmente.
Exato. E então, assim... Por um lado bom, funciona por ser pago, por ter essa coisa pesada da Blizzard. Eles tentam filtrar o chat o mais possível. Eles têm aquelas zoeiras, né? Quando alguém manda algum palavrão, é tipo...
Vou lavar sua boca com sabão.
Exato. Assim, ah, não, mãe, só mais 10 minutos. Alguns chats assim que, tipo, ridicularizam a pessoa, sabe?
Pra quem não sabe, quando você fala, tipo, GG Easy ou alguma coisa assim... Tipo, falar, o jogo foi fácil, algum comentário desse, eles substituem sua fala por uma fala desse tipo que eu dou exemplo.
Meio que o jogo te ridiculariza por tentar ser tóxico.
Exato.
Mas é engraçado que isso, pelo menos me aparenta ser algo muito da forma como a Blizzard lida com isso em geral. Porque o próprio Heroes of the Storm, assim, eu não jogo o jogo faz um tempo, mas eu passei uns bons 3 anos jogando, desde o Alpha. E assim, ele não era muito tóxico, por incrível que pareça. Mesmo sendo um MOBA, mesmo cobrando muito o team play também, porque não tem nível individual, todo mundo tá sempre no mesmo nível. Então é muito mais do time se unir pra fazer objetivo, conseguir levar o jogo. E assim, era muito engraçado porque a galera, em geral, não era tóxica. Era muito raro alguém digitar alguma coisa.
Mas aí é a questão do Heroes of the Storm ter 3 gatos pingados jogando, né?
Era um deles.
Só os perdidos lá.
Teve uma
só
época,
o nicho.
Teve uma época de ápice, mas depois...
1000 pessoas.
Já passei duas horas em fila.
Só os perdidão.
Mas eu nem sei se um voice chat ia resolver, porque assim... Eu passei também minhas boas 600 horas jogando Dota 2, que tem voice chat. E digamos assim que é bem raro ter alguma interação positiva. É raro alguém falar alguma coisa. É muito raro alguém falar alguma coisa positiva. Normalmente alguém falando de algum outro idioma te xingando.
É, normalmente é um... Já lá, loucão.
E pra isso, né?
Só ao vivo.
E pra isso, a gente tenta, às vezes, substituir com sistemas de pings, né? Que é, tipo, você fazer uma comunicação superficial, mas aprofundado o suficiente pra você não precisar usar nem chat de voz, nem de texto, apenas usando a interface do jogo pra fornecer todas as informações necessárias pra sua equipe, esse tipo de coisa. Que é um esforço muito louvável, só que não dá pra você enfiar tudo que uma comunicação verbal natural entre duas pessoas em um sistema que tem que dividir em categorias, em pings específicos.
A não ser que você seja o Apex Legends.
Apex Legends fez isso muito bem. Que Apex Legends, cara, acho que foi um dos jogos que eu tive interação multiplayer melhor, digamos assim. Eu lembro de já ter participado de partidas que eu só estava jogando com um desconhecido, eu treino na chamada, e a gente só estava contando piada um pro outro enquanto jogava tranquilamente. O pior coisa que podia acontecer era a pessoa que tá no teu time contigo, no teu esquadrão, tá jogando só pra ele meio individual. Mas só isso, eu não tive nenhum caso em xingando ou fazendo qualquer coisa do tipo. Então,
mas
assim,
a questão dos pings também que eu tô comentando é que o ping do Apex é único e ele muda por categoria de acordo com o que você pingou. Você pingou um inimigo, é pra atacar tal pessoa. Você pingou um lugar aleatório, tem tal pessoa aqui. Sendo que, tipo, se você tiver pingado no inimigo logo em seguida, ele detecta o que você pingou e ele já coloca qualquer. Então você não perde tempo e você consegue comunicar muito de boas com seu time sem, tipo, falar nem nada. Você só pingando, você já consegue ter estratégia.
É, se você falar, tipo, ah, Apex Legends é um FPS, é mais simples tua visão, tu não tem uma visão superior de tudo e tal.
E é Battle Royale.
E é Battle Royale. Paragon era um MOBA, tinha que se lidar com Minions e com levar estruturas e tal. E ele tinha um sistema de pings que, assim, funcionava. Eu não tive muita experiência jogando online, porque a comunidade era um terço da comunidade do HOTS, então é um gato pingado, não eram três. mas, assim, pelo menos pra mim, aparentava ser funcional.
Uhum. Mas uma coisa que eu acho importante, né, que a gente tá falando de um monte de jogo e tal, mas uma coisa que eu lembro fortemente foi quando ainda no League of Legends não tinha o server BR e tava migrando pro BR. E eu jogava na NA. E, cara, o servidor norte-americano era muito, muito, muito menos tóxico que o brasileiro. A gente tem uma cultura tóxica no Brasil absurda, cara.
Muito. É só jogar CS.
Exato. Apesar que, assim, jogos... jogos como Dota tem muito problema de toxicidade, mesmo não só BR. E eu acho que, inclusive, é um problema latino, no geral. Porque, apesar que a gente não sabe o que os russos estão falando, então é meio difícil de saber.
Os russos também, os caras são muito tóxicos também.
Os russos dizem que é muito tóxico, mas eu não sei russo. Mas a galera latina, no geral, cara, tem muita toxicidade em jogo, muita. A galera que fala inglês, não necessariamente é falante de inglês, já que muita gente fala inglês pra mim, geralmente eles são mais educados. Eles são mais focados no jogo, em ganhar e tudo mais. Só que, cara, comunidade latina em jogo online é horrível, cara. Latino no geral, assim. Não vamos nem só falar brasileiro. Todo mundo aqui na América Latina. É horrível, cara.
Porque a gente é muito emotivo. A gente é muito... Acho que essa é a questão.
Talvez seja isso.
A gente gosta de xingar mesmo.
Eu tenho um amigo que saiu daqui, foi morar na Rússia. E ele joga Dota lá. Ele fala que a galera lá é mais emocionada que a gente.
Nossa senhora.
O pessoal xinga muito mais. Caramba. Porque é muito mais normal o cara só xingar o bocado da partida. E assim...
Nossa, é só jogar CS no Brasil. Alguém vai ligar um funk, outra pessoa vai ligar uma dor de voz pra uma voz de um bebê ou de um ogro e vai falar coisa, ou qualquer sucesso. Coisa aleatória. Outra pessoa vai ficar só com o roleplay de algum personagem aleatório e vai mudar o nome dele pra aquele personagem, botar o avatar do personagem, vai fingir que é o Silvio Santos e você tá lá jogando no meio do caminho.
Você tá lá tentando ganhar, né?
É, tipo, caramba, mano.
Saudades do meu tempo de Team Fortress 2. Era muito assim. Nossa. Também.
O brasileiro precisa ser estudado, né, galera? É. Não tem verba pra isso, mas precisa.
Nossa, que triste, doeu.
Enfim, muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Abner. Muito obrigado, Rodrigo, por ajudar a esclarecer todo esse tema bem esquentado que é a toxicidade nos jogos.
Obrigado também a você, ouvinte, que depositou seu tempo no nosso programa para ficar mais ligado no que acontece no mundo dos jogos. Ouvinte, fique ligado agora para os nossos recados. Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos, fog.icmc.usp.br. Tem algum tema que gostaria de ouvir nós falarmos sobre? Faz alguma pesquisa na área de jogos e gostaria de falar sobre? Mande um e-mail pra gente. Nosso contato é por trazoscontroles@usp.br. E estes foram os recados desbloqueados no momento.
Chegamos ao final de mais um episódio, mas esperamos você semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza! Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.